Eu quero só fazer uma pequena meditação, bem pequena, que foi o que veio ao meu coração hoje, lá pela manhã, lá pelo meio-dia, quando nós fizemos uma pequena cerimônia no velório. E me veio ao coração passagem de Jesus ao ressuscitar Lázaro. Quando ele chega ali, diante do túmulo, a Bíblia diz que Jesus chorou. O nosso Deus chorou diante da morte do seu amigo, ele chorou. Mesmo sabendo o poder que tinha, o que podia fazer, ele não chorou nenhuma impossibilidade, porque nós choramos a impossibilidade. Nós choramos a impossibilidade. O que fazer diante da morte? Diante de um querido, uma querida, num caixão, o que fazer? Nós choramos a impossibilidade. Ele não, ele chorou a dor, compaixão o tocou, o encheu, e ele chorou. Ele chorou porque a morte, não era para ser instalada em nós. O homem deveria, creio nisso muito, comer da árvore da vida. E ele teria vida em si, e ele preferiu não. E por isso morre. Mas o nosso Deus chorou. Isso deixando um exemplo que a compaixão nos leva a externar os sentimentos, aquilo que está dentro de nós, por alguém querido que parte, e parte dessa forma tão prematura, tão prematura. Jesus chorou e nós choramos hoje, choramos essa partida, choramos essa morte da Tainá, da filhinha dela, tão linda, que foi do lado dela. Foi do lado, foi com ela. Foi com ela, junto com Aruan. Os braços do Pai. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Não tenho. Eu tenho convicção de que partiu e partiu para junto do Pai. Nós não comemos da árvore da vida e sofremos morte. Morte. Mas Jesus também não só chorou, ele disse assim: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha, isso é uma palavra fantástica. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não valia apenas para Lázaro, até porque Lázaro depois morre e não ressuscita mais, né? Claro, depois de um tempo. Mas vale para todos os que creem em Jesus Cristo. E aqui tem um elemento importante no luto. Tem o choro, sim, tem a dor, mas tem a esperança. Essa esperança, ela não tira a dor. Se a gente tivesse esperança e a dor sumisse e você olhasse a partida do querido ou da querida de uma forma assim, ah, tá com Jesus, está tudo bem, não é assim. Quem diz que é assim nunca perdeu ninguém, nunca perdeu um amado, uma amada, nunca. Mas quem já perdeu sabe que não é assim. Contudo, a esperança é fundamental. Porque se não há esperança da ressurreição, essa vida nossa é miserável. É tragédia sobre tragédia, é fome, é riqueza para poucos e pobreza para multidões. Injustiça para multidões, injustiça para alguns eleitos, eleitos aqui da justiça. Então é preciso ter esperança em uma outra vida. Eu estou dizendo para você que está me ouvindo agora, vai me ouvir depois. Olha, se não houver esperança da ressurreição, Paulo afirma, somos os mais miseráveis de todos os homens, ou seja, a nossa vida é miserável. Não tem por que continuar vivo, não tem por que viver. Então é preciso ter esperança da ressurreição. Porque Jesus morreu e ressuscitou, e nós ressuscitaremos com ele. Com ele. É isso que vai fazer a gente sentir a dor, chorar, mas continuar. Continuar cheios da esperança da vida eterna. É o texto que eu li ainda há pouco, do Apocalipse. Eu também amo esse texto, Apocalipse 21. Ele diz assim, ó, deixa eu encontrar aqui. Então eu vi novos céus e nova terra. Isso é João relatando. O primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Ou seja, o mar é que faz a separação entre as pessoas. Os mares dividem os continentes. E não tem mais separação. Acabou a separação. É por isso que o mar já não existe. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia. Eu gosto disso. Descia. Nós cantamos que nós vamos subir, né? Mas o texto diz que a cidade descia. Descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para seu marido. É uma cidade nova. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Ou seja, Deus vem viver conosco. Com os quais ele viverá. E eu ouvi muitas vezes o Maios, que já foi para os braços do Pai, dizer: nós ensinamos que vamos para Deus, mas a Bíblia diz que Deus vem para nós. Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Acabou. Outros deuses encerrou-se. Ele enxugará. Ah, esse dia é esperado. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Enxugará das dores dessa vida miserável, cheia de injustiça, de confusão, de mentira, de perversidade, de improváveis acontecendo todo dia. Mortes prematuras. Gente que luta, mas não consegue vencer, a despeito das frases de efeito que estão cheias a igreja hoje. Eu vou falar sobre isso domingo que vem. Era esse domingo que eu ia falar sobre isso. Mas deixa isso para lá. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza. Já era morte. Morte, ó morte, onde está a tua vitória? Nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Essa ordem que vivemos, essa ordem, é ordem de morte, de tristeza, de dor. De sucesso para uns, de insucesso para outros, é assim. De mortes prematuras e de pessoas com longevidade. Justos morrendo cedo, injustos morrendo muito longamente, ou vivendo longamente. É assim. Mas essa ordem vai passar. É essa a esperança que precisa estar no nosso coração. Eu quero deixar isso para você. Aquiete o seu coração com essa esperança. A esperança da vida eterna com Jesus, no amanhã. Nós não podemos perder a perspectiva do transcendente, senão a gente fica fixado aqui no de hoje, no terreno, do aqui e agora. E isso aqui não é bom. Por isso que Paulo disse: olha, eu quero muito ir. Preciso fazer algumas coisas aqui, mas eu queria estar lá. Esperança da ressurreição. Essa vida é assim: choras, mas mantém-se a esperança. Chora-se, mas mantemos a esperança. Que Deus possa abençoar você. Que Deus possa te encher de expectativa dessa vida eterna. Mas não permita que você perca a capacidade de chorar pelos que choram, de ter compaixão dos que sofrem. Nunca, nunca perca essa expectativa. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus seja com você. Amém.
Senhor, é o meu sustento.